sexta-feira, 20 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2277 do Jornal da UFSS.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Seminário Nacional de Sociologia discute desafios da área.
Sergipe confirma 9 casos de gripes, H1N1, H3N2 e influenza B.
Nova coluna do Jornal da UFES destaca fatos e personagens da história política do país.
E mais o melhor roteiro para o seu fim de semana na Agenda Cultural.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Elisana Bali.
O Hospital Universitário da UFES realiza na próxima segunda-feira o primeiro encontro de ensino, pesquisa e telesaúde.
A proposta do evento é discutir os desafios do ensino e da pesquisa no ambiente hospitalar.
A palestra de abertura será com o professor Lucindo Quintans, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFES.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
Os desafios da área da sociologia no Brasil serão discutidos durante um seminário nacional na UFES.
Josafa Neto tem detalhes sobre o evento na entrevista do dia.
Entrevista. O Seminário Nacional de Sociologia começa na próxima quarta-feira e durante 3 dias de evento propõe uma reflexão sobre os desafios da área. O professor Marcelo Enes é um dos coordenadores do seminário e bate um papo com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFES FM. Satisfação em ouvi-lo, professor. A sociologia é uma área que tem avançado aqui no Brasil?
Olá a todos e a todas ouvintes da Rádio UFES. Bom, a área de sociologia, a área de ciências sociais no Brasil é uma área que sempre enfrentou muitos desafios, muitas dificuldades, porque no Brasil as ciências sociais ela é sempre vista pela opinião pública, dentro de uma tradição, enfim, política no Brasil, que costuma ver as ciências sociais com uma certa desconfiança. Recentemente saiu uma reportagem num órgão de imprensa de grande circulação, associando as aulas de sociologia, as aulas de filosofia, à queda do desempenho dos alunos da matemática. Quer dizer, é uma afirmação e é uma relação que não tem absolutamente nenhum fundamento e que isso demonstra os nossos desafios. Apesar disso, eu acho que há avanços interessantes. Eu acho que as ciências sociais no Brasil têm se qualificado tanto do ponto de vista acadêmico, tentando se atualizar, tentando responder aos desafios que a área mundialmente vem propondo para as pautas, né, acadêmicas, teóricas e de investigação, de pesquisa. E também eu acho em duas outras frentes, uma no campo do ensino, que apesar de nós estarmos vivendo esse período de questionamento e mesmo de risco de retrocesso em relação ao ensino da sociologia e das ciências sociais no ensino médio, mas o pouco tempo que ela vem sendo praticada no ensino médio, a gente tem observado efeitos muito positivos, né? Os alunos, eu sou aluno de primeiro ano, e a sociologia 1, então, tanto no curso de ciências sociais, como de comunicação social, de odontologia, outros cursos, você percebe que os alunos chegam já com uma visão do que é sociologia, do que são as ciências sociais, né, dos autores, das grandes temáticas. Então, acho que esse é um grande avanço, né? Eu acho que, com pouco tempo, a sociologia consegue cumprir, as ciências sociais consegue cumprir a sua finalidade, que é fazer um cidadão mais autônomo, capacidade de pensar por conta própria, de ter uma visão da sociedade, independente de questões ideológicas, de todos os lados possíveis. Então, acho que esse é um avanço.
E em relação ao mercado de trabalho, professor?
Um outro avanço é do ponto de vista do mercado de trabalho. Eu me formei em 89, já faz muito tempo, e o nosso campo de atuação profissional era mais restrito do que é hoje. Eu acho que a emergência do terceiro setor, das ONGs, ampliou a possibilidade de atuação do cientista social e do sociólogo em particular, ainda que isso seja muito pouco, né? Ainda que as oportunidades de emprego ainda sejam pequenas, mas eu acredito que tenha havido avanços.
Tratando agora do seminário em si, o que é que a programação traz este ano, professor?
Muito bem, a programação do seminário começa no dia 25, a abertura oficial no dia 25 à noite, com a conferência do professor Jacó Carlos Lima, da Universidade Federal de São Carlos, que é um professor bastante renomado na nossa área, já esteve ligado à área das ciências sociais na CAPES, é uma pessoa muito respeitada no meio. A partir de dia 25 à tarde, já temos algumas atividades, que são os minicursos. À noite, nós temos a conferência de abertura. No dia 26, 27, então, os minicursos continuam ao lado dos grupos de trabalho e das mesas redondas. E nós temos também outras atividades, como o Fórum de Debates, que vai ser um espaço para o pessoal da ABECS, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, exatamente isso que eu estava dizendo, poder discutir os avanços e os desafios também do ensino das ciências sociais, da sociologia mais especificamente.
O professor também poderia apontar as contribuições com a discussão dessas questões?
De um lado, a questão acadêmica, né, que a gente procura, então, avançar em relação ao conhecimento sociológico a respeito das temáticas que serão tratadas nessas atividades, mas também uma preocupação muito grande de dialogar com a realidade brasileira no mundo contemporâneo. Então, os grandes temas sobre minorias, sobre questões socioeconômicas, como a questão política e das migrações, etc., estarão presentes na forma de mesa redonda e na forma de GTs, de grupos de trabalho.
Obrigado pela entrevista à Rádio UFES, professor.
Eu gostaria primeiro de agradecer à Rádio UFES por nos receber aqui e convidar a todas as pessoas, todos os interessados que pensam e se preocupam com a realidade brasileira e que têm interesse pelo olhar sociológico de comparecerem, né? Como eu disse, as inscrições estão abertas pelo SIGA, a pessoa entra no site da UFES e procura pelas atividades de extensão e por lá ela vai conseguir se inscrever. É totalmente gratuita e quem se inscreve depois tem o direito ao certificado de participação.
Conversamos então com o professor Marcelo Enes, que ao lado dos professores Fernanda Petrarca, Tânia Magno e Ivan Barbosa, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFES, coordena o Seminário de Sociologia, que acontece de 25 a 27 deste mês aqui na UFES. O evento também é uma iniciativa do Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 24 graus e a máxima de 32 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 10 km por hora no litoral sergipano.
Sergipe confirmou 9 casos das gripes H1N1, H3N2 e influenza B.
Ouça mais detalhes com Vitória Costa.
A Secretaria do Estado da Saúde confirmou casos positivos de H1N1, H3N2 e influenza B em Sergipe. A análise aconteceu no Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, da Rede Estadual de Saúde. Após testes com suspeitas de virose, 6 apresentaram resultados positivos para H1N1, 2 para H3N2 e 1 para influenza B. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a análise genética de amostras foram colhidas de janeiro até a primeira quinzena de abril. Vale lembrar que na próxima segunda-feira começa em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A vacina é trivalente, ou seja, protege contra os 3 vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. A expectativa é que 460 mil pessoas sejam vacinadas no estado, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários, que estão incluídos, por exemplo, crianças menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes e trabalhadores da saúde. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Os vereadores de Aracaju mantiveram o veto ao projeto de instalação de ar-condicionados no transporte coletivo.
Talisson Souza tem mais informações sobre o assunto.
A Câmara de Vereadores de Aracaju decidiu por 11 votos a 8 manter o veto da Prefeitura da capital sergipana ao projeto de lei que garantia a instalação de equipamentos de ar-condicionado na frota de ônibus do transporte coletivo da Grande Aracaju. De acordo com o projeto, as empresas de transporte teriam prazo máximo de 5 anos para adequar ocupar toda a frota da região metropolitana e estariam sujeitas a multas, além da proibição de participar de novas licitações. No entanto, o prefeito Edivaldo Nogueira alegou que a proposta criaria um ônus que está fora do orçamento da gestão. A capital sergipana, segundo estudos da empresa Urban Systems, ocupa o 49º lugar entre as 50 cidades brasileiras com melhor mobilidade e acessibilidade no trânsito e transporte. Com isso, Aracaju despencou 10 posições do ranking e corre o risco de ficar fora da relação este ano. Na região Nordeste, Recife e Salvador estão entre as 10 melhores cidades do país, segundo o levantamento da empresa. Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFIS FM.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFIS porque a bola rolou pela pré-Copa do Nordeste de futebol.
Dionísio Neto também tem mais informações sobre a estreia dos times sergipanos na Série D do Campeonato Brasileiro.
Na disputa pela vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, o Confiança empatou por 3-3 contra o América de Natal no Batistão. Apesar de sair atrás no placar, o Dragão conseguiu a virada, mas sofreu empate nos minutos finais. O técnico do Confiança, Luizinho Lopes, avaliou o desempenho da sua equipe.
É verdade, é como você bem frisou. Eu acho que nós tivemos picos assim, muito bons no jogo, assim, a gente criou algumas situações muito claras, né? Além dos 3 gols, tivemos 2 bolas na trave, né? Criamos várias situações, e Iago entrou cara a cara com o goleiro ali. Enfim, nós tivemos várias situações que nós poderíamos ter vencido realmente o jogo. Mas concordo com você também que houve desequilíbrio demais, também houve, né, alguns bate-cabeça ali, em alguns momentos a gente deu uma desequilibrada e oportunizou o empate do adversário.
Enquanto isso, o Itabaiana joga no domingo pela Série D contra o Santa Rita de Alagoas, no estádio Olival Elias, na cidade de Boca da Mata, às 4 horas da tarde. Ainda no domingo, o Confiança enfrenta o Salgueiro de Pernambuco pela Série C no Batistão, também às 4 horas da tarde. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFIS FM.
Esta semana voltamos a apresentar o quadro História Hoje, além da estreia da coluna Caleidoscópio.
A partir de hoje, todas as sextas-feiras, a gente também destaca fatos e personagens da nossa história política. É a coluna Na Trilha da História, com Marcos Cardoso.
Na Trilha da História, por Marcos Cardoso.
Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação, pela justiça social e pelo progresso do Brasil. Que desavisado hoje poderia supor que tais palavras derrubaram um governo democraticamente eleito e deram a chave para abrir uma ditadura de 21 anos? Há 54 anos, no dia 13 de março de 1964, o presidente João Goulart terminou assim o discurso proferido no histórico comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para defender as reformas de base propostas por seu governo. José Serra estava lá, tinha 21 anos, era presidente da UNE e foi o segundo orador. Mas além de Jango, os oradores mais aguardados da noite pela multidão de 200 mil pessoas que se espremiam na Praça da República, centro carioca, eram mesmo o ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e o governador de Sergipe, Seixas Dória. À época, um grupo de sindicalistas comunistas e trabalhistas tomou a frente da organização do evento, que estava sendo anunciado pelo governo desde janeiro daquele ano e foi transmitido ao vivo por rádio e TV para todo o país. No começo da tarde daquele dia 13 de março, as pessoas já se concentravam para o comício do presidente nas imediações da Central do Brasil e do Ministério da Guerra. Antes de seguir para o palanque, Jango assinou no Palácio das Laranjeiras o decreto da Superintendência de Reforma Agrária, que autorizava a desapropriação de áreas ao longo das ferrovias, das rodovias, das zonas de irrigação e dos açudes, e o decreto que encampava as refinarias particulares de petróleo. O comício teve início às 18 horas. Jango subiu ao palanque perto das 20 horas, tendo ao seu lado a primeira-dama Maria Tereza, e falou de improviso durante pouco mais de uma hora. Quando fazia algumas pausas no discurso para passar um lenço no rosto, o ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, aproveitava para sussurrar orientações, Como, por exemplo, fale mais devagar, presidente. Jango falou sobre a mensagem que seria encaminhada ao Congresso e explicou os decretos que havia assinado. Após tentar implantar sem sucesso as reformas por meio de um acordo entre o seu Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Partido Social Democrático, o PSD, de Juscelino Kubitschek, de quem foi vice-presidente, Jango decidiu se aliar às esquerdas em uma estratégia de mobilização popular que teria início com o comício da Central. 3 dias antes do comício, o PSD havia rompido formalmente com o seu governo. A nova estratégia consistia na mobilização popular por meio de uma série de comícios que seriam realizados em diferentes regiões do país e que culminariam em uma greve geral no dia 1º de maio, como forma de pressionar o Congresso pela aprovação do projeto de reformas anunciado durante o comício e encaminhado formalmente ao Legislativo 2 dias depois. Para isso, Jango contava com as forças que apoiavam as reformas, a CGT, o PCB e a Frente de Mobilização Popular, formando a Frente Única de Mobilização. No dia 1º de abril, Jango foi deposto. Sem condições de resistir ao golpe planejado pelos chefes militares, com apoio de parcelas da sociedade e do governo americano de John Kennedy, o presidente partiu de Brasília para o Rio Grande do Sul e, logo em seguida, viajou para o Uruguai como exilado político. Arraes foi preso já no dia 1º e enviado imediatamente ao arquipélago de Fernando de Noronha. Seixas Dória, na madrugada do dia 2 de abril, sendo encaminhado primeiro ao 29º Batalhão de Caçadores, em Salvador, onde passou 7 dias. Da prisão na capital baiana, enviou carta ao presidente empossado, Humberto de Alencar Castelo Branco, desafiando-o a apontar o crime pelo qual estava pagando. Nunca obteve resposta. Ainda em Salvador, o exército lhe ofereceu a possibilidade de retornar ao governo de Sergipe, desde que assinasse um manifesto de apoio ao novo regime, como fizeram alguns governadores para se garantirem nos cargos. Seixas negou-se a assinar. Como olharia para a mulher, os filhos e os amigos depois? Foi embarcado também para Fernando Noronha, onde penou no degredo por 4 meses na companhia do amigo Miguel Arraes.
Na trilha da história, por Marcos Cardoso.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, concursos, lançamentos de obras artísticas e culturais. Raquel Alana traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
E para comemorar o mês do choro, o gênero de música popular e instrumental brasileira, que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX, os grupos Brasileiríssimos e os Tabaréus se apresentam em uma roda de choro especial, que acontece hoje na Orla da Atalaia. Bárbara Sandes, Amanda Cunha, Marina Cristina, Ivana Dantas e Soyan ainda completam as atrações. O espetáculo Violetas na Janela chega em Aracaju nesse final de semana, no Teatro Ateneu, às 9 da noite no sábado e às 8 da noite no domingo. A peça, que já tem história há 20 anos em cartaz, é uma adaptação do livro homônimo de Vera Lúcia. A atuação será da atriz Ana Rosa, interpretando a jovem Patrícia, que desencarna aos 19 anos e acorda em uma colônia espiritual. E na próxima quarta-feira, ocorre na Praça Fausto Cardoso, às 16h, o Teatro de Rua comandado pelo Grupo Emboaça, com a apresentação Mar de Fitas, Nau de Ilusão. A manifestação artística faz parte da programação do Festival de Artes Cênicas, que busca incentivar a produção cultural sergipana, com espetáculos, oficinas gratuitas e projetos inéditos. Para mais informações, acessar o site da Secult, www.cultura.se.gov.br. E tem mais de chorinho em abril. No dia 27, o projeto Movimento do Choro Sergipano realiza um show no Café da Gente Sergipana, em anexo ao Museu da Gente Sergipana, com os artistas Júnior do Cavaco e Companhia do Choro, às 7h30 da noite. As informações podem ser obtidas pelo telefone 3246-3186. Repito, 3246-3186. E até dia 29 de abril, você pode conferir mais uma edição da Feira Internacional de Artesanato e Decoração, a FENCARTES, na Praça de Eventos do Shopping Rio Mar. Os objetos em exposição vão de peças artesanais a decorativas, de países como Indonésia, Índia, Turquia, Senegal, Peru e Venezuela. A feira funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 10 da noite. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto. É final do Jornal da UFES.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.